Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Frederico Daia Firmiano, que é autor do livro A Formação Cultural dos Jovens do MST, A Experiência do Assentamento Mário Lago em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Frederico, inicialmente gostaria de saber o que te levou a estudar especificamente esse assentamento chamado Mário Lago em Ribeirão Preto?
Na realidade, o estudo no MST em Ribeirão Preto é algo que a gente já traz da graduação, né? E por ser uma experiência muito marcante aqui na considerada capital nacional do agronegócio, né? Esse é um assentamento constituído enquanto acampamento ainda no ano de 2003, e a partir desse momento, então, a gente passou a refletir algumas questões em torno, por essa razão que eu explicitei, né? Por ser uma experiência muito marcante nesse contexto, que é o da capital nacional do agronegócio, particularmente na produção de cana-de-açúcar e seus derivados.
O seu livro faz um recorte da educação dos jovens. Qual o motivo que te fez escolher essa ótica? Como foi esse processo de pesquisa?
A gente tem situado, não propriamente no campo da educação, mas na formação no seu sentido mais geral, né? Da formação do indivíduo, da formação de grupos de jovens, até porque esse também é um tema que no país não se discute muito, né? Ou pelo menos não nesse horizonte, né? Da formação de grupos de jovens a partir de experiências distintas à lógica hegemônica ou dominante presente na sociedade brasileira. Então, por essa razão, a gente passou a se dedicar ao tema da formação da juventude do MST dentro desse assentamento.
Você cita em seu livro as referências que esses jovens recebem. Você poderia falar para os nossos ouvintes que referências são essas?
Referências muito distintas daquelas que dominantemente se experiencia na sociedade brasileira. E por qual razão? Precisamente pelo fato de eles participarem de um movimento social, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, essa formação, ela percorre tanto fenômenos e processos que são escolares, eles também frequentam escolas, mas todo o processo e fenômeno da luta social que se trava na cidade de Ribeirão Preto. Então, essa experiência da luta, que não está no cotidiano da maior parte dos jovens brasileiros, ou essas referências trazidas pela luta política em torno da terra, estão presentes marcantemente na vida desses jovens.
Como foi a sua aproximação com esses jovens?
Pois é, isso foi ainda na qualidade de estudante em nível de graduação, né? Quando da ocupação desse território, a gente passou a acompanhar um grupo de pesquisa ali, ainda no ano de 2003, e a partir da primeira semana de ocupação, então começamos a estabelecer uma interlocução com o assentamento de uma forma geral e com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? E a partir de então fomos construindo algumas relações no sentido de produzir mesmo conhecimentos entre universidade e movimento social.
Frederico, como foi o recebimento deles em relação à sua presença, sendo pesquisador de uma universidade? Como isso aconteceu?
Na realidade, o MST, de uma forma bastante geral, tem essa preocupação, né? Isso, creio que no país todo, né? De produzir conhecimento, de estar próximo da universidade. Portanto, é uma relação bastante aberta nesse sentido, né?
Qual você considera que é o maior diferencial da sua pesquisa?
Eu creio que a gente esteja produzindo, e eu falo a gente, porque não sou só eu, a gente participa de um grupo de pesquisa, é algo que dominantemente na sociedade brasileira não se pensa, que são processos de formação de jovens, quer dizer, considerando os jovens como sujeitos, como sujeitos capazes de produzir a história, de partilhar a responsabilidade pública na sociedade brasileira. O que a gente enxerga por aí, vê nas pesquisas em geral, ou é o tratamento dos jovens enquanto contingente, enquanto demanda, enquanto população. E eu creio que a gente se destaca nesse sentido, quer dizer, tratar a juventude como grupo, como sujeito capaz de produzir história nesse país, capaz de partilhar responsabilidade nesse país.
Dentro de seu livro, como você analisa o cotidiano desses jovens?
O cotidiano deles, e falei isso um pouquinho há pouco, O cotidiano ele é repleto de atividades que eu diria que a maior parte dos jovens não tem nesse país. São aquelas atividades próprias daqueles que participam de um movimento de luta e, mais do que isso, daqueles que participam efetivamente da construção de um território. Então, eles se reúnem para discutir questões políticas importantes, participam de atividades culturais também importantes, participam tanto na condição de produtores dessas relações, né? E produzindo cultura, e produzindo história, e produzindo conhecimento, e produzindo uma série de tantas coisas que o movimento possibilita, uma vez que os enxerga, até certa medida, como sujeitos desse processo de construção mesmo da própria história, né?
E o que é que eles leem? O que eles ouvem?
Os jovens do MST têm acesso, em primeiro lugar, à educação tradicional, formal, quer dizer, então frequentam as escolas tradicionais, até por uma própria dificuldade do movimento nesse momento em construir uma escola própria, e além disso passam pela intervenção do movimento. Então eles refletem questões e leem algumas coisas relacionadas à sua luta sobre a questão agrária brasileira, por exemplo, ou a literatura nacional. Existe no assentamento um projeto chamado Leitura de Barraco. Então, cada núcleo de família, porque o assentamento é organizado por núcleos que concentram determinados números de famílias, e cada núcleo conta com uma espécie de biblioteca que vai rodando entre os outros núcleos. Então, eles têm acesso a alguma literatura oferecida pelo movimento, literatura brasileira, questões sobre a realidade política, sobre a realidade cultural, a realidade social do seu país, da América Latina, de uma forma geral.
Nesse processo, você percebeu algum autor que se destaca entre eles?
Eu diria que todos aqueles que, de uma certa maneira, contribuíram ao longo da história para as lutas sociais do povo, ou mais particularmente das classes trabalhadoras nesse país, na América Latina e no mundo. São referências internacionalmente reconhecidas, né? como aquelas que participaram, fizeram, engendraram processos de luta na história do povo. Por exemplo, Che Guevara, ou a boa parte aí dos autores marxistas, né? E entre outros não marxistas também.
Frederico, como é a relação desses jovens com jovens de outros assentamentos?
Sim, o MST tem uma preocupação muito grande, e aí não é só com os jovens, mas com toda a sua base, que é a preocupação em manter uma certa unidade, né, cultural, política, ideológica e uma aproximação. Então é muito comum, é muito corriqueiro a gente ver, por exemplo, encontros, né, encontros de jovens de assentamentos distintos, ou encontros de militantes, encontros de base e assim por diante. Isso os jornais, inclusive, noticiam, né? Então eles têm uma boa relação, né, nesse sentido, de encontrar mesmo, de se reconhecer no outro, de partilhar da mesma experiência. Tem esse outro aspecto também que é muito significativo, né? Esses jovens partilham experiências muito comuns, né, todas elas em torno da luta pela terra.
Em termos acadêmicos, quais foram as fontes que você utilizou na sua pesquisa? Qual foi o seu referencial?
Olha, a gente partiu, primeiro, como eu disse, a gente participa de um grupo que tem estudado e tem se voltado para a questão da formação cultural dos jovens, né? E esse grupo faz ou busca aí uma leitura dessa condição dos jovens enquanto sujeitos na história. Então, nosso referencial teórico são aqueles autores que tratam particularmente da experiência ou do sujeito, ou tratam o indivíduo como sujeito da história. Alguns autores marxistas, como Antônio Gramsci, ou como historiador Eduardo Palmer Thompson, entre outros, né?
Quer dizer, isso foi a fundamentação do seu trabalho, não é mesmo?
Sim, sim. Fundamentalmente, sim. E é importante dizer também, o próprio conceito de formação cultural é algo que já vem sendo objeto da preocupação de um professor da Unesp, chamado Augusto Catiabava, pelo menos desde 1995, quando na tese de doutorado inaugurou essa questão no Brasil. E tem sido um autor muito importante a fundamentar a minha pesquisa e a pesquisa de outros que estão vindo por aí, justamente por isso, porque tem tratado os jovens de uma forma distinta nesse país.
Desde a sua graduação, você se imaginava em se especializar no MST?
Na realidade, assim, a gente tem algumas experiências ao longo da vida e da vida acadêmica que são muito marcantes, né? E essa, certamente, desse primeiro contato com o movimento, com, na época, o acampamento Mário Lago, foi uma dessas experiências que marcou muito, né?
Frederico, você lembra da primeira vez que chegou ao acampamento? Como foi essa introdução no mundo do MST?
Sim, eu era um jovem de 20 anos, ou torno de 20 anos, chegando numa grande movimentação que nunca tinha visto pela própria experiência. Eu sou do interior, então é algo assim que marca muito a gente, né? Ver a movimentação, ver famílias chegando, montando barraco, né? Buscando uma condição melhor para sua existência, né? No meio de um mar de cana, porque aqui na nossa região a gente só tem cana, nós estamos cercados de cana por todos os lados, né? Inclusive vem de cima a cana, quando queimam, né, a gente sofre com a queima da palha da cana. Então foi algo muito, muito marcante, né, nesse início de carreira acadêmica, e que certamente deu a tônica aí das nossas reflexões que vieram depois.
Qual a situação hoje do assentamento Mário Lago, que você estudou no seu livro?
Sim, esse assentamento tem um pouco mais de 250 famílias. Ele está, nesse momento, se constituindo legalmente como um assentamento legal. Está sendo implementado um projeto de assentamento através de discussões entre Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ministério Público, Curadoria do Meio Ambiente de Ribeirão Preto e INCRA, e caminhando, então, para sua consolidação legal e em busca da sua consolidação econômica, social e de todos os aspectos que envolvem a formação de um assentamento. Então, quer dizer, nesse momento, o assentamento, que é sempre um processo muito lento, muito demorado, ele começa a se consolidar como tal, do ponto de vista econômico, social, cultural, educacional, formativo, etc.
Particularmente, você tem a intenção de dar andamento a outras pesquisas nessa área? Tem algum projeto em andamento?
Sim, sim. Nesse momento a gente está ingressando no programa de pós-graduação em Sociologia em Araraquara, no doutorado e seguindo com a pesquisa em torno do MST e agora trazendo um pouco algumas questões sobre o agronegócio na região. Então, nesse momento a gente parte também para algumas outras preocupações para além do território do assentamento, como questões que envolvem a presença do agronegócio no município de Ribeirão Preto e a atividade política ampla do MST, mais particularmente a violência do agronegócio nessa região e as atividades do MST.
Creio que o fato de Ribeirão Preto ser uma referência do agronegócio é fundamental na relação das tensões sociais entre o assentamento e a cidade, não é mesmo?
Sim, certamente, certamente. A presença do movimento aqui é muito importante nessa luta que se trava contra um determinado modelo de desenvolvimento rural, desenvolvimento agrário centrado nessa região, né? Então a presença do MST é muito importante aqui nesse sentido, porque demonstra ou mostra para o conjunto da sociedade que alternativas são viáveis, né? Que alternativas são importantes, são necessárias e são extremamente viáveis, né? Quer dizer, nós temos dentro da capital nacional do agronegócio, um produtor de alimentos, né, que é o assentamento, né? Até então a gente só via cana, né? E agora a gente começa a ver arroz, feijão e outros tantos alimentos, né, nessa região. Então isso é muito importante desse ponto de vista, do ponto de vista de que uma alternativa é possível aqui na região de Ribeirão Preto.
E qual é a relação dos assentados com o Ribeirão Preto?
Hoje também o movimento tem uma atuação muito importante, né? Que aí é próprio do MST isso, né? Eu me lembro, numa ocasião, o processo de acampamento ele é sempre muito complicado, né? Então ele é cheio de idas e vindas, de ocupações e despejos. E num desses despejos, houve uma negociação com a prefeitura de Ribeirão Preto e aí chegou-se a uma solução e levaram, então, as famílias acampadas para um bairro da cidade de Ribeirão Preto, chamado Flamboyant. E foi uma experiência muito interessante, né? Era um bairro tido como um bairro violento, um bairro bastante complicado, de integrantes das classes subalternizadas do município, e o MST mudou a paisagem desse bairro, né? Então, quer dizer, a própria organização política organizou reuniões, né? Assembleia, algo que os bairros, que o povo não está acostumado, né? Que essas classes que nessas periferias não estão acostumadas, né? Então, o MST também tem isso que é muito bacana, né? De mudar essa paisagem política, essa paisagem social. O próprio assentamento, ele se localiza na fronteira entre o espaço rural e o espaço urbano em Ribeirão Preto. E é muito interessante, porque ali você vai ter, então, uma organização política muito importante, que não vai lutar só pela terra, mas vai lutar pela saúde. Então também briga por um posto de saúde no bairro, que não beneficia, que não beneficia somente os assentados, mas também todos os moradores do bairro e da cidade. Claro que a presença do MST, num primeiro momento, causa sempre muita estranheza, né? Mas essa relação tende a ser positiva à medida em que o movimento começa a atuar junto desses bairros, junto dessas famílias, junto dessas classes dos bairros populares.
Na sua avaliação, qual é o futuro do MST no Brasil?
Eu penso que o MST hoje é o único movimento capaz de oferecer uma alternativa ao modelo de desenvolvimento agrário desse país, a uma alternativa a esse modelo violento do agronegócio, violento sobre todos os aspectos. Então, fazer algum prognóstico é um pouco complicado, né? A gente evita algumas profecias, mas eu penso que o MST é isso e deve ser isso nos próximos anos, né? Quer dizer, aquele sujeito da sociedade civil capaz de oferecer uma alternativa viável para esse país no campo brasileiro, né? Viável no seguinte sentido, de produzir alimento, de preservar o meio ambiente, de contribuir para a redução de N problemas sociais historicamente construídos nesse país.
Frederico, você retorna com frequência ao assentamento Mar Lago?
Sim, invariavelmente a gente acaba, né, estabelecendo algumas relações de pesquisa e algumas relações também pessoais. São pessoas que estão ali, né? E acho que também isso é muito importante a gente dizer, né? Fazer uma pesquisa num assentamento rural não é fazer uma pesquisa num laboratório, né? A gente não está lidando com rato, a gente não está lidando, né? Então, quer dizer, a gente tem que tratar as pessoas como tais, como pessoas que andam, pensam, falam e têm sentimentos tanto quanto os nossos, né? Então, não dá simplesmente para ir lá e retirar o conhecimento e publicar livro, né? A ideia não é essa, mas sim produzir algo em conjunto, né? E algo profundamente enraizado em relações, né? Relações afetivas que a gente estabelece, em relações de produção do conhecimento e assim por diante.
Eu gostaria de saber a sua reflexão sobre o fato deste livro ser tratado de uma forma virtual. Você vê isso uma maneira que ele possa atingir o maior número de pessoas? Vê isso como algo positivo?
Vejo sim, porque isso aumenta o alcance desse livro, quer dizer, mais pessoas certamente poderão ter acesso para ler, né, e para partilhar de algumas questões com a gente, para criticar tantas outras, e assim a gente seguir nesse processo de construção do conhecimento, né, em torno de questões tão importantes desse país.
Frederico, é possível deixar um e-mail de contato para os ouvintes interessados possam continuar esse bate-papo sobre a sua pesquisa?
Sim. O e-mail é fredericodaia@hotmail.com.
Você poderia repetir, por favor?
fredericodaia@hotmail.com.
Muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje nosso perfil literário com Frederico Daia Firmiano, que é o autor de A Formação Cultural dos Jovens do MST, A Experiência do Assentamento Mário Lago em Ribeirão Preto. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Frederico, muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço a atenção e a oportunidade de poder falar um pouquinho do livro. Obrigado. Tchau.